Saúde Debate. Ô, Rodrigo, eu vou só fazer uma sugestão, depois eu vou dar sugestão. Eu vou deduzir e você vai ficar pensando na resposta, porque eu vou fazer a pergunta depois para a Cristine. Então, a sugestão que eu estou fazendo para o Rodrigo. Você mostrou no quadro, logo no início, os alunos do presencial, do tecnológico e da educação à distância. Eu sugeriria que você fizesse um outro quadro, né, onde você colocasse valor de mensalidade. Mas, mensalidade 300, alunos, né, em relação à mensalidade. Por quê? Esses cursos, educação à distância e tecnológico, na base média é 300 ou menos de 300. Depois, um outro dado que você colocou mais tarde. Você falou que tem 20 milhões de pessoas que têm o ensino médio e não fizeram o superior.
De 25 a 30. 25.
25 a 30. E depois você mostrou também que no ensino à distância, a maioria é de pessoas de mais de 30 anos, certo? Então, deduzindo, e você vai, o que acontece? O ensino superior está na classe C e E, ou está perto da classe E. Por quê? Pagar mensalidade da classe média alta é muito pouco. É em cima disso que eu queria que você respondesse. Porque eu quero agora a Cristine. A Cristine, ela, a tecnologia trabalhou um pouquinho a sua apresentação. Você parou, tá certo? Então, eu vou dar a oportunidade para você responder com mais ênfase, pegando uma questão aqui do Celso da Costa Frauches. Ele fez, como a pergunta é bastante ampla, eu fiz uma síntese da primeira parte, a síntese é minha, ele não escreveu isso, hein? Você põe a mão no fogo pelos dados do INEP? A primeira é. A síntese é minha. É. A outra, aqui é dele agora, né? O INEP já tomou algumas providências para regularizar o cadastro do EMEC e o próprio sistema EMEC, desde a sua criação em 2007 e depois da sua republicação em 2010. Agora pode falar à vontade.
Bem, em relação a pôr a mão no fogo pelo cadastro, pelo INEP, né, pelo censo, eu posso afirmar com segurança que medidas de qualidade muito sérias estão sendo tomadas para que se possa cada vez mais pôr a mão no fogo. Com dados individualizados de alunos e de estudantes, de docentes, perdão, a gente tem muito mais segurança, é muito mais difícil você fraudar um número de CPF, tendo esse CPF, a nossa base de dados, agregada, né, vinculada à Receita Federal. O que aconteceu em 2009? Antes nós tínhamos CPFs, né, a instituição informava um CPF e colocava o nome do estudante. Qual é o grande problema disso e que nós saneamos? A instituição tinha o CPF de quem pagava a mensalidade, mas não tinha do aluno. Então tinha CPF de todo mundo. Tinha CPF do pai, da mãe, do namorado, do irmão, de todo mundo. O que nós fizemos a partir de 2010, e vai continuar assim, nós validamos esse CPF com a Receita Federal. Agora é claro, as responsabilidades são compartilhadas, IES e INEP. Do ponto de vista do INEP, sim, professor. Eu coloco a mão no fogo. Né? Eu não posso colocar a mão no fogo por todos os nossos respondentes, né? Eu não posso responder pelas instituições, aquelas que são as nossas parceiras, até por decreto. Né? Mas do ponto de vista do INEP, sim.
Pergunta mais sobre o INEP, do INEP. Você toma conta, no ponto de vista do INEP, não vai haver um
exame. Perdão, sobre o EMEC. Bem, eu não posso falar pelos colegas do EMEC. Talvez fosse interessante chamá-los, né, em um outro seminário para discutir essa questão. Nós temos trabalhado muito com as séries. Nós temos trabalhado bastante. E em razão até da última modificação na gestão, a gente já percebe algumas melhorias, apesar dos focos serem diferentes. Né? O relacionamento que nós possuímos com as séries é um, e o que as instituições públicas e privadas têm com eles é outro. Mas a gente já percebe melhorias. Nós temos reuniões com o Cadastro EMEC, para vocês terem uma ideia, semanais. E, para vocês terem uma ideia, nós, no INEP, a partir dos dados gerados no censo, nós damos análises a eles sobre o que poderia estar incorreto no cadastro, sem nenhum juízo de mérito do que eles fazem lá depois. Por exemplo, inconsistências, tipo, muitas instituições têm cursos, né? ou um curso que não tenha local de oferta, ou um curso EAD que não tenha nenhum polo vinculado, né? Inconsistências que eles já sanearam em razão justamente dessas reuniões periódicas que ocorrem entre Censo e Cadastro EMEC. A gente espera que essa integração com o tempo vá ficando mais sólida, mas reconhecemos sim que existem erros, existem problemas, e a minha sugestão é de convocar, né, convidar os colegas, os companheiros lá das séries, para que eles possam dizer quais são as atitudes que eles têm tomado.
Quem faz a pergunta é Pedro Coutinho Leitão, do Instituto Copton de Educação e Pesquisa. Pergunta: os dados referentes à porcentagem ou proporção de docentes, doutores e mestres são obtidos do censo no próprio ano da realização do ENAD? Pergunta: por que a proporção de doutores tem peso de 20% contra 5%? Isso aí ela vai dizer, é outro setor, hein? Contra 5% de mestres, além de ser computado no IDD. Esse cálculo não prejudica as faculdades privadas, principalmente do interior, dada a dificuldade de possuir muitos doutores vinculados à IES. Apenas ter doutores é sinônimo de qualidade para o MEC? Essa pergunta, mas tudo bem, faz a primeira, né? Porque ela vai pedir que...
Bom, vou tentar responder ela na medida do possível. Sobre o ano de referência, sim, né? Por exemplo, o curso de Direito que fez ENAD 2009, quando ele foi ponderado em IGC para esse ano, as matrículas utilizadas vão ser as matrículas de 2009 no curso que fez o ENAD, né? Então, não é descompassado, né? Eu não uso ENAD de um ano e matrículas de outro ano, não. Mesmo ano. São as matrículas do mesmo ano, né? E sim, os docentes também. As informações censitárias que compõem a nota do CPC, ou seja, percentual de docentes e mestres, regime de trabalho, é isso, né? Doutores, percentual de doutores e mestres, regime de trabalho, são todas utilizadas, e matrículas para o EGC, né, são todas utilizadas de acordo com o triênio, né? Ou seja, se o curso fez ENAD de 2009, as informações do censo utilizadas são as do censo de 2009, certo? Sobre a questão de ter doutores, de ter dificuldade de doutores no interior do estado de São Paulo, por exemplo, imaginem vocês a dificuldade no norte ou no nordeste, que tem bastante dificuldade para isso, né? Eu acho que o professor respondeu bem quando disse que o modelo utilizado visa muito a universidade pública, né? Então a gente tem que pensar um pouco mais a respeito disso. E aí um pouco com o pessoal da DAES, avaliação do ensino superior. É, já aproveitando, queria fazer uma ressalva aqui sobre a primeira pergunta, sobre a qualidade dos dados do censo, né? Eu acho que não me apresentei no começo, sou Renan, coordenador substituto do controle de qualidade e indicadores da educação superior lá no INEP. A gente atua diretamente com a coordenação da Cris de coleta, né? A gente fica lá controle de qualidade, deixando um pouquinho a paciência deles, se ajudando, né? É importante saber que o censo é um retrato, né? Por exemplo, todos de vocês aqui presentes responderam o censo lá na sua casa do IBGE. Eu não respondi, por exemplo, né? Então, existem dificuldades em coletar esses dados, né? Eu, por exemplo, no outro censo que teve, eu contei duas vezes no censo do IBGE em 2000, né, que eu morava ao mesmo tempo na casa da minha mãe e na casa da minha avó, né, minha avó respondeu que eu morava lá e a minha mãe também, né. Então existem essas inconsistências que a gente sabe por parte das pessoas que preenchem e de um retrato que é tirado, né, e que a gente sabe que tem dificuldades. Agora, quanto ao que a gente consegue controlar, foi isso que a Cris falou, a gente tem tomado várias atitudes, várias medidas para que esses dados sejam cada vez mais confiáveis. A gente manda para a IES um ofício, como assim esse aluno tem 13 anos é concluinte? É isso mesmo? Né? Então a gente tem umas aberrações, assim, às vezes, preenchidas no censo, né? E num universo de 6 milhões e meio de alunos, a gente faz muitas críticas de consistência e pede de volta, manda, como assim... Esse aluno entrou ano passado e é concluinte. É possível? Claro que é possível, né? Às vezes já tinha crédito de outro curso e tal. Mas quando a gente faz um escopo de várias medidas possíveis para perguntar se é isso mesmo que está acontecendo. Que é vocês lá na sua casa, ou seja, vocês lá na instituição, que sabe se isso é desse jeito, né? Aí você responde, não, é isso mesmo, pode confirmar aí no censo. E a gente faz isso com várias variáveis de todo o censo. A gente tem outros bancos de dados, por exemplo, a gente tem a informação de ProUni e FIES, e a gente tem bancos de dados referente a isso. Com o CPF a gente consegue vincular isso a muitas coisas. É, só uma informação interessante, que eu não sei se vocês viram essa notícia por aí, mas que o ProUni FIES, como tem CPF, pegou esse CPF, fez batimento com a base de dados do IPVA, por exemplo. Aí como é que assim esse aluno recebe bolsa do ProUni e tem uma Hilux aqui, né? Enfim, a gente agora, com esse CPF, com informações individualizadas, com quanto mais informações a gente retém, a gente consegue cada vez mais dar qualidade essa e inteligência sobre esses dados, para que eles reflitam de fato o que está acontecendo. A gente sabe que tem um delay, uma demora na produção disso, e também dificuldade daqueles que preenchem, né? Ah, não tenho CPF, esse aluno é estrangeiro, não sei qual o nome do pai dele, da mãe, mas tudo isso a gente corre bastante atrás, bate dados do CPF com o Banco da Receita, a gente faz o máximo possível para que possa falar, não, eu boto a mão no fogo aqui, espero não me queimar, com todas as ações que a gente faz, né? As estatísticas são necessárias, estou acabando. As estatísticas são necessárias para saber como são produzidos. Por exemplo, o professor falou bem aqui, né? Como é que eu produzo dados de evasão? Tem várias formas diferentes. Dados classificados por curso, mostrei que tem formas diferentes de mostrar, né? O importante é se coletar isso bem, para que a qualidade seja assegurada uma vez que eu sei como é coletado.
Rodrigo, a pergunta que eu fiz, né? Na dedução que eu tirei, se você confirma.
Então, vamos lá. A primeira, que o senhor falou de fazer o recorte pela mensalidade, né, das matrículas, essa pergunta é interessante porque nós fizemos um ensaio em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, com vários cursos, pedagogia, administração, ciências contábeis, os mais procurados, né, e dividimos em três grupos. Um grupo das escolas que cobram, naquele curso específico, o valor mais caro, depois um médio e o mais barato, né? E assim, tirando as do meio, que a gente viu que estão meio mal posicionadas, né? Não sabe nem para um lado nem para o outro, né? Não é nem mensalidade cara, nem barata, não é... O que a gente viu ficou muito claro. Você pega da categoria A, das mensalidades mais caras, o número de ingressantes tende, desde 2000 até 2010 caiu. As mais caras, e o número de ingressantes nas mais baratas subiu. Tudo bem, óbvio, que aí não tem, né? Só que explodiu, né? No outro caiu e no mesmo curso, pedagogia, por exemplo. Só que quando você vai ver na hora do número de alunos concluintes, essa relação muda quase. Por quê? Porque a evasão que a gente conferiu, naquelas de mensalidade baixa, ela é explosiva. Naquelas de mensalidade mais alta, ela praticamente não existe. Né? Então, isso é interessante ver, porque é um problema, aquilo que a gente falou do que nós vamos fazer com essa situação. Quer dizer, onde a gente cresce? Na classe C e D. Mas onde também a gente tem os maiores problemas? É na medida que a gente cresce com isso. Uma outra coisa interessante que o senhor colocou, quer dizer, com relação à educação à distância e o presencial, né? Que são as mensalidades mais baratas num e no outro. Então, concluindo, estamos focados nas classes C e D, sem dúvida. A única questão é que, assim, no à distância, nós estamos focados ou atingindo as classes C e D, mas daquele público de 25 a 39 anos que já se formou, que muitas vezes está no ensino, que não teve oportunidade de ingressar no ensino superior, então ele está no mercado de trabalho e o EAD é uma solução para ele. E também estamos na classe C e D no presencial, mas aí é o aluno, é o filho das famílias de classe baixa que estão tentando ingressar no presencial, com aquela dificuldade toda, tentando usar ProUni, FIES, assim por diante. Então, sem dúvida, o crescimento todo, como a gente viu naquele gráfico que correlaciona bem, né, o crescimento nosso está principalmente baseado nas classes C e D. Mas, dentro da classe C e D, nós temos públicos diferentes entre presencial e à distância.
Tudo bem. Cristine. E Renan também, né? Quais as principais... Essa é uma pergunta do Paulo S. Prece, da Roper Educação. Quais as principais dificuldades percebidas pela coordenação de planejamento do curso que ainda persistem, considerando a nova metodologia na coleta de dados, censo 2009-2010, que as IES ainda encontram no ato de informarem os seus números no censo?
A gente observa problemas por diferentes tipos de instituição, cada perfil de instituição com problemas específicos. No caso de instituições públicas, a gente percebe a dificuldade da sistematização dos seus registros acadêmicos, a dificuldade que se tem de buscar um banco unificado e todas aquelas informações que são solicitadas no censo em cada um deles. Né? Às vezes as informações estão distribuídas por departamentos, por institutos, mas não necessariamente dentro da IES. E aí a necessidade que a gente teve de colocar muitos relatórios no sistema para que a própria IES tivesse noção do que ela é. No caso das instituições privadas, a parceria e a colaboração realmente é maior. A gente percebe que as instituições atendem com mais presteza, com mais facilidade a qualquer mudança. E isso é muito positivo, é muito gratificante, na verdade, relatar. O maior desafio que nós temos hoje em dia é o tamanho dessas instituições, né, de algumas instituições. As instituições menores, elas entram pelo próprio sistema mesmo de coleta online e vão informando na mão os seus alunos. E elas não têm muita dificuldade com isso. No caso de instituições grandes, é pelo volume de estudantes, pelo volume de docentes. E elas não fazem isso manualmente. Elas fazem isso por meio de um arquivo, né, desses de tecnologia e da informação pessoal, aquele 0101, né? Eles têm aqueles arquivos para fazer um procedimento que nós chamamos de migração de dados. Eventualmente, nesses arquivos, a gente, por conta da geração mesmo, problemas de TI, que geralmente nós encontramos, inconsistências, como essas que o Renan já tinha citado anteriormente. Exemplo, um curso em que todos os seus alunos são falecidos. Né? A gente pega. Né? Matou todo mundo, que houve uma grande catástrofe, né? Espero que não. Né? A gente ficou cogitando, gente, será que era uma região onde houve um grande deslizamento? Estão pensando, será que é em Petrópolis? Né? Mas essas inconsistências que são mesmo de TI, por conta da geração desses arquivos. É um volume muito grande. A gente tem instituição em que manda, né, 200, 300 mil alunos. Então, é em função mesmo do volume. E são erros que a gente, ainda bem, consegue sanear com muita facilidade entre as instituições privadas. Nas públicas, a adequação é um pouco mais lenta.
O que era de se esperar? Bom, ô Rodrigo, eu estou vendo aqui no seu currículo, coordenador do Sistema de Informações de Ensino Superior, isso é o SINDATA, que é um organismo do SEMESP, né? O que que você quer dizer com isso? O que que você faz lá?
Bom, é importante falar sobre isso.
Concorrência aí com o INEP, não?
Não, pelo contrário, só parceria com o INEP, na verdade. O sistema foi criado pelo SEMESP, né? Acho que desde 2004 a gente foi aperfeiçoando ele, e ele tem como base, né, não só organizar os dados do INEP, do censo, de uma forma que seja utilizada para a gestão das instituições, né, então a gente faz uma série de recortes por porte, por região e etc, que muitas vezes não são apresentados assim, porque não faz sentido, mas que para as instituições pode fazer. Mas mais do que isso, a gente também passou a gente fez uma reformulação do sistema, né? E esse sistema está absorvendo uma série de outras informações que o censo não tem, por exemplo, inadimplência, mensalidades escolares, etc. Só que essas informações, elas são de origem das próprias instituições. Então, a qualidade disso, né? E a validade estatística disso, ela só existe no momento que todas as instituições entrarem no sistema. Então, até o professor Hermes, que é o presidente do SEMESP, que está aqui, que me lembrou também, a gente falar isso aqui, a gente está numa política de disponibilizar para todo mundo. Quer dizer, o interessante é que realmente seja um banco de dados do setor mesmo. Fizemos uma parceria muito boa com a BMS, né? Que afinal são órgãos totalmente ligados, né? Não tem... E, então isso está disponível para o Brasil todo já, né? Agora por meio da BMS. Então a ideia é que todos que queiram entrar, quer dizer, a única questão é, tem algumas informações que já estão disponibilizadas que são do próprio censo, que a gente disponibiliza de outras formas, com outros recortes, e quer, por exemplo, informações de inadimplência, evasão, valor de mensalidade, indicadores financeiros, etc., entrem com seus dados de forma totalmente sigilosa, né? E vocês vão ter os seus dados também. Então isso é importantíssimo para a gente, do mesma forma que o censo é um balizador das políticas públicas, né? Também o SINDATA tem um papel importante de ser um balizador não só para a gestão das instituições, como balizar as entidades, né? Tem sido fruto aí para uma série de estudos, né, para as entidades, né? Sempre a gente usando dados desse banco de dados, para saber para onde vamos, né? Onde tem os gargalos, qual é o melhor lugar. Então, é muito importante que todas as instituições participem para elas mesmas, né? Então, faço o convite aí. Tem inclusive o site do SINDATA, que é o www.sindata.org.br, mas a própria BMS tem informações e o SEMESP também, estamos totalmente abertos aí, e realmente é um sistema bem interessante. Olha o professor Ramos que fala.
Você que tem a chave, só você que vê os dados.
Eu só tenho a chave do copo, só. Não, é aqui só para fazer uma brincadeira aí com a representante do INEP, mas eu me recordo muito bem, e a hora que você estava falando da pouca organização ou pouca confiabilidade do sistema público, já nas instituições públicas, eu me recordo que eu assisti uma palestra do Ariano Suassuna, e ele disse que em um determinado momento, ele já estava na universidade há cerca de 30 anos, né, dando aula no pós-graduação, doutorado de Abaquato, e chegou alguém lá do MEC, do INEP, e perguntou para ele qual era o título dele. Ele falou, não sei. E o senhor está desde quando na universidade? Não sei. E ele falou que realmente, passaram depois que ele falou isso, passaram para ele um documento para ele preencher quando ele tinha começado na universidade, o que ele fazia, onde ele dava aula, porque só constava o nome dele, dos recursos humanos, e quanto ele ganhava, só isso. E eu acho que o exemplo dele foi muito bacana, porque devia ser para todo mundo, né? Quer dizer, ele, O funcionário público vai, registra no recurso humano, vai ganhar R$10 por mês. É aquilo que a repartição sabe, mais nada. O que ele faz, que hora que ele faz, que quando faz, somente agora que começaram a organizar, né? Mas, inclusive, o orientador dele, lá, o cara que estava lá do MEP, falou, não, aqui somente quem tem, o que é o LATS, né? Que tem doutorado no exterior, falou, então estou fora, né? Porque eu só fiz graduação e dou aula do doutorado aqui há 30 anos. Então, é a diferença para nós, né? Ele não tem doutorado, só tem graduado em direito e dá curso no doutorado, né? Da alta literatura. Então, o serviço público, assim que chegar quase igual ao particular em organização, nós vamos ter um final feliz. Tá.
Aqui tem perguntas que eu vou juntar. Uma do Carlos Monteiro, como encontrar as informações para calcular evasão. Por exemplo, informações sobre trancamento, abandono, transferência interna e externa. Você já falou um pouquinho disso. Agora, tem mais duas perguntas que vieram pela internet. É bom saber que, junto conosco, há mais de 200 pessoas que estão assistindo no Brasil todo pela internet. Uma coisa importante, e por isso que nós vamos... São duas perguntas, uma da Janete Aparecida Pereira Melo, é um comentário. Essa relação do EMEC com as outras bases, INEP, Censo, PROUNI, FIES, é extremamente complexa, uma vez que há dados corretos no EMEC e incorretos na visão pública do mesmo sistema. O Anderson... pela internet também. Para quando está previsto o cruzamento de informações entre ProUni e Censo? Então, evasão, ProUni e Censo e esse comentário feito pela Janete.
Evasão merece um seminário, acho que uma conferência. E, bem, o tema da evasão a gente tem amadurecido e a gente precisa da contribuição de todos os grupos. Por quê? Estamos chegando a um ponto de estabilização das bases de dados dessa forma, individualizada. E nós, no INEP, já estamos pensando em como divulgar, a partir desses dados, evasão. Agora, é claro, a gente não dispensa a contribuição de todos os setores. O que nós temos esperado? Esperamos que a gente tendo a identificação única do aluno, no caso, o CPF de todos os alunos, a gente sabe que ainda temos estrangeiros, ainda temos aí alguns grupos que têm dificuldade em obter esse documento, mas indígenas, pessoas privadas de liberdade, né? Mas em sua maioria... Os estrangeiros, a gente sabe que ainda a gente vai sobrar, vai ficar esse passivo, mas é muito pequeno perto do que a educação superior representa. Mas a gente espera ver a evasão não só do ponto de vista de uma instituição. E a gente espera ver dentro de certo tempo. Às vezes o aluno, né, sumiu, digamos, da instituição por um semestre. Não quer dizer que ele sumiu no ano inteiro. Né? Então, são vários recortes que precisam ainda ser amadurecidos e contamos com a ajuda de todos na construção. A gente se dispõe a vir aqui em outros momentos e com outros interlocutores também para ouvir. Sobre o cadastro EMEC e a visão pública, né? Mais uma vez, a gente tem estabelecido essa parceria semanalmente, né? E procurando melhorar um pouco os problemas que lá ocorrem, se bem que nós já identificamos uma melhora satisfatória, razoável, do ano passado para esse ano. Isso do ponto de vista do INEP, né? E não do relacionamento que eles estabelecem com as instituições, com as associações, com os conselhos. Sobre a pergunta do Anderson, do ProUni com o cruzamento com o Censo. Isso já foi feito. Tá? Nós já cruzamos os CPFs que foram informados pelas instituições com os dados do ProUni. E temos e construímos há umas duas semanas, um pouco mais, uma visão do banco de dados deles lá no INEP. Ou seja, a gente tem acesso agora diretamente ao banco deles e a gente pode fazer esse cruzamento a qualquer instante. O que é novidade, talvez, para as instituições daqui a algum tempo, nós não vamos mais fazer essa pergunta para a instituição a partir do censo 2012. Tá? Não deu tempo de implementar para o censo 2011, que ele já está pronto. Foi uma reivindicação das instituições e nós atendemos, mas não para esse censo, só no próximo. Quando a instituição informar um estudante, ela vai dizer, olha, CPF, X, Y, Z, tá aqui no meu curso de administração. Ou seja, eu já vou buscar esse CPF lá com o ProUni com FIES e vou dizer, ah, esse estudante tem ProUni, tem FIES, isso é seguro. Mas a gente já fez esse cruzamento com o ProUni e também vamos fazer com outras bases.
O Renan? Só sobre onde encontrar essas informações de trancado, desvinculado. O INEP disponibiliza toda a sua base de dados, principalmente pelo Microdados, né, no site do INEP, inep.gov.br, Educação Superior, Microdados. Né, então, na variável situação do aluno, olhando o dicionário, claro que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 as possibilidades, você consegue fazer, replicar todas as informações que a gente faz aqui sobre matrícula, ingresso concluinte e uma provável estudo sobre evasão. Né? É interessante só como atitude de curiosidade, até de sugestão, né? Tem dois tipos importantes de evasão. Um é a evasão de curso. Num curso eu tenho 500 alunos no ano, no outro eu tenho 550, eu tiro os concluintes, vejo os ingressantes, consigo ver quem saiu do curso. Isso é uma coisa. Né? Outra coisa é a evasão do sistema da educação superior, em que a gente precisa ainda um pouco mais de inteligência sobre o dado, e que agora com o CPF, daqui a uns 2 anos, provavelmente a gente vai conseguir calcular isso de melhor maneira possível.
Cristina, como colaboração, hein? Isso aqui, evidentemente, os dados sobre o ensino, vocês fazem, os dados sobre pós, a CAP faz. Agora, os dados sobre atividades extensionistas das instituições, principalmente das privadas, que é o nosso forte. Está no plano de...
Nós temos o que acontece? O censo, ele tenta respeitar as séries históricas, né, naquelas variáveis que nós tínhamos. E nós já tivemos coleta sobre dados de extensão, em anos anteriores. E era uma coleta muito difícil, e por isso ela foi retirada. Recebemos, no ano passado, a demanda de alguns professores que lidam com o tema da extensão. E eles ainda estão em conversa conosco para que a gente construa uma metodologia sólida na coleta, no tratamento e na disseminação. São, né, as três fases importantes. Não basta só construir um termo, não só construir o conceito. Eu tenho que saber como aplicar aquilo para a instituição, eu tenho que saber se a instituição tem condição de me informar. Para que público exatamente? Eu tenho que saber quais são as regras de validação desse dado para não entrar qualquer coisa. E eu tenho que saber como disseminar isso. Então, é um processo longo de construção de variável, mas que já está em andamento. É uma proposta, dentre muitas outras que a gente recebe sobre a coleta.
Renan? Hoje em dia, no censo, a gente tem a variável atuação do docente, onde uma das coisas que ele pode responder é que atua na extensão, né? Então, é uma variável que já está lá, que pode ser calculada, que a gente pode ver, né? Outra coisa que a gente tem sobre o aluno é atividade complementar, se faz ou não, se é remunerado ou não. Pode ser até uma sugestão acrescentar a extensão para a gente ver os alunos que atuam na extensão também. Mas a gente já tem a ideia e o plano de fazer isso.
Por último, nós temos a pergunta do Valmor Bolan, que não é dirigida a vocês e sim para nós. Né? Uma vez que mais de 1.650 instituições você mostrou,
instituições com menos de 10 cursos, o que normalmente diminui, deixa pôr os óculos, senão seu poder não está aqui. Que a letra é ruim. Que normalmente diminui seu poder de poder competitivo financeiro em qualidade. Vocês imaginam o que o MEC poderia fazer para fortalecê-las? O fosso que hoje adota modelo de avaliação que as enfraquece. Quer dizer, não é problema do INEP, isso é um problema nosso. Quer dizer, na realidade...
O que
acontece é o seguinte, está provado que o poder aquisitivo do aluno nosso é de 300, 400 reais. Com 300 e 400 reais não dá para fazer bom ensino. Nós precisamos virar, nós precisamos pressionar o MEC, governo, para ajudar as instituições, porque não dá para fazer bom ensino sem grana. Isso que precisa, é virar o negócio. Nós precisamos pressioná-los de vez de ficarmos pressionados aqui. Então, ela não podia falar isso, né? Então eu estou falando em nome dela. Tá certo.
Mas como imaginar que o MEC possa ajudar o investimento a crescer? Como?
Só matando. Nós que precisamos fazer, meu filho.
É isso?
É nós, quer dizer. Muitas vezes nós culpamos até o poder público, mas eu estou até me penitenciando agora com... É a primeira vez que nós fazemos uma reunião com o INEP. Quando, cada vez mais, e o Rodrigo deixou aqui, falando do Sindata, que para você ser gestor, se você não conhecer dado, você mata qualquer instituição. E ainda hoje existe cidade que tem uma faculdade com a população 60 mil. De repente aparece um concorrente com os mesmos cursos quando não há mercado. Então, por quê? Porque ou é falta de inteligência ou coisa parecida. Então, o que acontece é o seguinte. Não. Nós nunca, quer dizer, isso... Quer dizer, nós nunca procuramos promover nas instituições para que respondam com mais eficiência ao que é pedido pelo INEP ou é que é pedido pelo Sindata. Nós precisamos de dados, porque são eles mais importantes do que tudo para que nós possamos ficar no negócio. Então, agradecendo a presença, olha, foi...
Eu tenho a minha sugestão de mim, eu sabia eles que têm números, como é que eles imaginariam?
Então,
eu imagino que tivesse um fundo gestor financeiro para apoiar com juros baixos estas instituições que são fracas e precisam crescer. Dois, tivesse uma metodologia que você reconheceu, que fosse apropriada, a metodologia de avaliação, que fosse apropriada a instituições de pequeno porte de 10 cursos para baixo, pelo menos.
Então, achei interessante, faça um projeto sobre isso. Não.
Quanto?
Cobrando. Não tem problema nenhum, se o projeto, mas a gente faz. Então eu queria agradecer, né? Agradecer ao INEP, agradecer a você, Rodrigo, né? Ao Renan, a Cristina, que depois uma manhã importante. E o que é mais importante é sensibilizar as pessoas, porque os dados são importantíssimos, né? Muito obrigado a todos, tá certo? Você não falou nada hoje? Tá bom? Muito obrigado. E nós temos o convite do jantar, né?
Tem um jantar, é, até um jantar.
Não coma muito agora.
Não, é? É, então o conselho é para não almoçar, tá bom? Muito obrigado a todos e a vocês também, viu?